Mulher no Poder Legislativo.
Um programa do PT na Câmara dos Deputados. Imagine você, mulher que é mãe, ter um filho preso injustamente e buscar forças aonde não tem para amenizar o sofrimento dele e o seu, que não vê a hora de tê-lo de novo em seus braços. Essa é a história de Adriana Braga Vieira, mãe de Rafael Braga, jovem negro, semi-analfabeto e pobre, preso durante as manifestações de junho de 2013 por portar uma garrafa de desinfetante e outra com água sanitária, substâncias classificadas pelos policiais como armas, mas com ínfima possibilidade incendiária, segundo os laudos dos materiais apreendidos. Pois bem, os advogados de defesa de Rafael Braga chegaram a conseguir a redução da pena de 5 anos e 10 meses e colocá-lo em regime aberto. No dia 12 de janeiro de 2016, Rafael Braga voltou para a cadeia após ser incriminado por 6 policiais da 7ª UPP da Penha, no Rio de Janeiro, por associação ao tráfico de drogas, e foi condenado a mais de 11 anos de prisão, sem provas e cujas únicas testemunhas são os policiais militares que efetuaram a prisão. A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, que é assistente social, tem acompanhado o caso, que vai ser debatido nesta quarta-feira pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, coordenada pelo deputado Paulão, do PT de Alagoas. Benedita da Silva critica a seletividade do sistema judiciário e defende a liberdade para Rafael Braga.
É muito difícil mesmo as mães, irmãs, qualquer familiar, ter alguém preso. É sempre um sacrifício maior ainda para quem fica do lado de fora e fica querendo saber o que está acontecendo lá dentro. Principalmente para uma mãe que sabe que seu filho pegou uma cadeia injustamente e que fica assistindo todos os dias quantas pessoas que foram praticamente apanhadas em flagrante com bilhões, bilhões, estão soltas. Tem uma justificativa para deixá-las soltas. Então essas pessoas vão perdendo a esperança, vai perdendo a credibilidade na justiça e nós não podemos parar. Eu acho que ela tem dado um grito muito forte de mãe, de mulher, mulher negra, pobre, sabe, da comunidade. Então essa audiência é um pouco para atender, né, esse socorro. Socorro que ela está pedindo e parece que não a estão ouvindo. E nós queremos também aqui poder não só ouvi-la, mas poder extrair desse feito e dar novamente entrada de uma nova petição, porque não tem cabimento ele continuar. E agora que ele está doente e sua mãe está em pânico, que ela não pode, o que ela pode fazer, o filho está doente, levar o filho e ela não sabe, o diagnóstico não tem acesso. Então é isso, nós precisamos desvendar o que está acontecendo verdadeiramente com a nossa justiça brasileira diante de um fato como esse do Rafael.
Para o advogado Lucas Sada, do Instituto de Defensores de Direitos Humanos do Rio de Janeiro, a prisão de Rafael em Bangu 2, no Rio, e a condenação dele externam a seletividade e a deficiência do sistema judiciário e penal brasileiro.
A prisão do Rafael simboliza o seguinte, que a justiça, né, e todo o aparato de repressão do sistema penal brasileiro atua seletivamente contra as pessoas mais vulneráveis, né, as pessoas que têm menos capacidade de se defender, têm menos capacidade de produzir provas, menos capacidade de resistir a essa ação do Estado. O Rafael, ele, né, podemos dizer, ele carrega o sistema de estereótipo criminal. Né, muito antes de fazer qualquer coisa, o Rafael é um homem jovem, negro, semi-analfabeto e pobre. Então, é com base nesse estereótipo criminal, nessa imagem socialmente construída do delinquente, que as polícias ostensivas do Brasil vão às ruas, à caça de criminosos. Então, o Rafael, ele, mesmo sem fazer absolutamente nada, ele sempre vai ser identificado como um possível suspeito. Algo que aconteceu em 2013, quando ele foi preso absurdamente, quando estava próximo de uma manifestação com duas garrafas de água sanitária que foram interpretadas, né, foram transformadas em... fizeram uma tentativa de fazer um coquetel molotov com uma garrafa plástica, algo que é impossível, e depois, já depois de ser solto novamente, quando ele é preso, né, por ser identificado como um traficante, não ter fornecido aos policiais que o abordaram informações sobre o tráfico local, então os policiais decidem se vingar dele, forjando um flagrante contra ele. Então, não necessariamente um comportamento consciente das forças de segurança, mas um comportamento involuntário, né, que identifica nas características físicas, sociais e ambientais, né, que o Rafael se insere, essa imagem socialmente construída do delinquente.
Segundo o advogado, a situação psicológica e física de Rafael, cuja absolvição foi negada pela Terceira Câmara Criminal do TJ, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é muito delicada.
O Rafael foi condenado em primeira instância por tráfico e associação para o tráfico de drogas em primeira instância. Nós recorremos com recurso de apelação, esse recurso está sendo processado ainda no tribunal. Nesse meio tempo, nós entramos com habeas corpus para que ele pudesse aguardar o julgamento do recurso em liberdade. Esse habeas corpus foi negado, né, mas nesse meio tempo, o Rafael contraiu tuberculose na prisão. Ele ficou 7 dias internado, retornou à unidade onde ele contraiu a tuberculose, provavelmente, para continuar o tratamento lá. Então, com base nesse fato, a gente requeriu aqui ao Tribunal de Justiça a substituição da prisão preventiva do Rafael por uma prisão domiciliar, que é absolutamente irreal acreditar que alguém pode se tratar de tuberculose no lugar onde contraiu tuberculose. Ele precisa regressar ao ambiente doméstico, ao ambiente domiciliar, onde ele vai ter, né, um mínimo de salubridade, de condições para se recuperar, né, dessa doença pela qual o Estado é diretamente responsável, né? As condições de encarceramento a que o Rafael foi submetido, condições ilegais de encarceramento que permitiram que ele contraísse essa doença. Então ele se encontra num estado de debilidade, num estado de sofrimento muito grande, né? Quem já teve tuberculose ou um parente que teve tuberculose sabe, né, o sofrimento que é. Você não consegue dar 10 passos sem sentir um cansaço, uma fadiga. Enfim, ele está numa situação muito difícil, tanto psicologicamente, né, para essas sucessivas derrotas, tanto do ponto de vista da saúde física, por conta da doença.
Mas a luta continua. No dia 8 de setembro, vai acontecer no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, a colagem pela liberdade de Rafael Braga. Nenhum passo atrás. Participe. O convite é de Isabela Gonçalves, representante da campanha Liberdade para Rafael Braga. Segundo os organizadores da campanha, a justiça não é cega, é racista e burguesa. Solidariedade é mais que palavra escrita. Libertem Rafael Braga. Apresentação e produção do programa Mulher no Poder Legislativo é de Ivana Figueiredo. Trabalhos técnicos Antônio Pereira. Supervisão Carlos Leite. O programa volta na próxima semana. Eu espero você.